Boa tarde aos amigos que fazem as nossas oficinas diárias, as histórias inspiradoras. Sejam bem-vindos ao nosso trabalho dessa quarta-feira. Peço desculpas que a voz está muito arranhada. São esses produtos hospitalares de higienização, né? Que deixam a garganta, a voz muito, muito arranhada. A pandemia teve um quadro bastante intenso de agravantes nessa semana. Estamos com as UTIs quase lotadas aqui na capital gaúcha. Isso que nós nem sabemos ao certo mensurar o que acontecerá a partir do feriado que houve de Corpus Christi, 4 dias, quinta, sexta, sábado e domingo. Ainda não temos uma ideia exata do quanto houve disposição de situações assim. O fato é que é importante sempre lembrar, vários dos senhores trabalham, são médicos, são psicólogos, são psicanalistas, filósofos, filósofos clínicos, colegas de outras áreas, professores. Sempre importante orientar, não, pessoas próximas, amigos, familiares, no sentido da prudência, dos cuidados, máscara, álcool em gel, distanciamento. Há muitos dilemas na nossa época, muitos, e certos elementos tragicômicos. Algumas pessoas imaginam que o distanciamento social é usar máscaras na rua, quando caminham, quando vão a uma loja, etc. No entanto, quando vão visitar um parente, entram e na hora da refeição, na hora da alimentação, sentam a meio metro de distância, removem as máscaras, conversam e almoçam e jantam naturalmente. Isso não é distanciamento social, isso é gravíssimo. Isso é gravíssimo. É muito importante ter cuidado, é muito importante ter prudência. E agora, com a vacinação dos mais idosos, muitas pessoas mais jovens começam a ser acometidas. É uma propensão já conhecida de quadros pandêmicos. Lembrem, na Idade Média, quando houve a terrível pandemia, por último acabou atingindo as crianças. E era um outro tempo e as coisas eram muito diferentes do que são agora. Agora nós temos informações, nós temos maneiras de prevenção e outras coisas. Aqueles que podem fazer e orientar outros, sempre é muito importante isso, está bem? Vamos ao nosso trabalho de hoje, à nossa oficina de hoje. Hoje visitaremos um escritor chileno, o Alejandro Zambra. Maravilhoso esse escritor chileno, essa obra Meus Documentos, e vamos ver um trecho dela. É uma concha de retalhos, essa obra, muito bonita a concha de retalhos que ele faz. É um dos escritores jovens, o Alejandro não deve ter 50 anos, talvez uns 45, assim, pouco mais. É um desses escritores da nova geração, eclético, versátil, intenso quando precisa aprofundar um elemento, leve e quando precisa flutuar com as palavras, e consegue fazer essas transições de uma maneira muito bonita, muito inspirado. O Alejandro realmente é um dos escritores notáveis que temos hoje nos nossos dias. Convido, como sempre, a ler a obra na íntegra, e neste caso não será nem... provavelmente não acarretará nenhum desconforto aos senhores, mas sim uma alegria. Vocês, em muitos trechos, se surpreenderam com um sorriso nos lábios, às vezes com o senho franzido, com alguma apreensão em torno do que ele escreve. Um escritor notável. E o Alejandro, nós vamos ver hoje, dentro do texto todo, que é muito bonito, selecionei uma parte que mostra a propensão a propensão existencial para aquilo que muitas vezes depois seguirá conosco vida fora. E isso ocorre por vezes muito cedo, ainda que nem sempre, por vezes muito cedo. Se você tem filhos em idade escolar, se você tem netos, observe, observe com carinho, observe com atenção, você verá as propensões, as inclinações naturais que surgem, às vezes por influência do ambiente, às vezes por influência familiar, às vezes alguns alegam questões genéticas e outras. Seja como for, várias dessas inclinações se pronunciam já desde muito cedo. Com 2, 3 anos você vê crianças que gostam, por exemplo, muito, apreciam muito massinhas de modelar, enquanto outras nem dão bola para isso, passam longe, não querem saber, não gostam nem do cheiro da massinha, nem das cores dela, não gostam, não tem nada a ver com isso. Vocês observaram crianças que muito cedo, com 3 anos, 3 anos e meio, às vezes com idade ainda mais remota, adoram o jardim. O jardim é o verdadeiro habitat de algumas delas. Essas inclinações, essas propensões existenciais, quando de maneira amorosa, de maneira fraterna, são acompanhadas, podem ter um espaço de sobrevivência e um espaço de desenvolvimento, que é o que aconteceu com Alejandro. E ele termina essa parte que eu lerei para vocês de maneira muito engraçada. Vocês verão. Vamos então recuar algumas décadas. Lembram quando nós usávamos máquina de escrever, essas coisas? Pois é para lá que nós vamos com Alejandro, este escritor, Alejandro Zambra, escritor chileno. E ele nos conta assim: a primeira vez que eu vi um computador foi em 1980, aos 4 ou 5 anos de idade. Mas esta não é uma recordação pura. Provavelmente eu a confundo com visitas posteriores ao trabalho do meu pai, na Calle Agustinas. Lembro, na Rua Agustinas, né? Lembro de meu pai com seu eterno cigarro à mão direita, os olhos pretos fixos nos meus, enquanto me explicava o funcionamento daquelas máquinas enormes. Ele esperava que minha reação fosse de fascínio e eu fingia estar interessado, mas assim que eu podia, escapava para brincar na mesa da Loreto, uma secretária de cabelos e lábios finos que nunca se lembrava do meu nome. A máquina de escrever elétrica da Loreto me parecia prodigiosa, com sua pequena tela, onde as palavras iam se acumulando até que uma poderosa rajada as cravava no papel. Era talvez um mecanismo similar ao de um computador, mas isso não passava pela minha cabeça e, de qualquer modo, gostava mais da outra máquina, uma Olivetti convencional de cor preta, que eu conhecia bem, porque na minha casa havia uma igual. Minha mãe tinha estudado programação, mas logo se esquecera dos computadores e preferia aquela tecnologia menor, que continuava atual, porque a polarização dos computadores ainda era algo distante. Um detalhe sobre isso que estamos trabalhando hoje, das inclinações desde cedo, no caso do Alejandro, a escrita a partir do amor pela máquina de escrever, essa fascinação da criança. A escrita, assim como a pintura, assim como a música e outras técnicas e atividades humanas, é muito interessante o elemento semiótico com o qual a pessoa vai se ocupar e vai se desenvolver. É como algo muito peculiar dela. Um exemplo disso. Para muitas pessoas que depois, mais tarde, viriam a se dedicar à pintura como uma atividade profissional, o que fascinou muitas vezes não foi sequer a pintura. Foram os pincéis, as tintas. Viram a professora viram um irmão mais velho, viram alguém mexendo aquelas tintas e ficaram encantados em ver como elas se misturavam, como você espremia aquele tubo que parecia um tubo de creme dental e saía dali algo colorido que você misturava com outra coisa, e a possibilidade de mexer naquilo com pincéis, o aroma que dependia daquilo, outros cheiros ali de solventes e coisas que a criança não gostava, etc. Mas muitos entraram na pintura por isso. É isso que tornou a pintura familiar. E aqueles dos senhores que trabalham com consultório já viram que muitas vezes há pessoas que deixam depois as pinturas. E quando você enraiza para saber o que houve, não é raro que apareça que houve uma transposição desses dados de semiose. Por exemplo, a pessoa pintou até os 15 anos usando tela, óleo, e então a pintura migrou para o computador. Ela foi trabalhar numa empresa e era pintura digital, que ela usava um mouse, usava outros recursos, e aí se desencantou completamente e abandonou. O mesmo ocorre, por exemplo, com fotografia. Muitos se encantavam com fotografia no tempo em que havia os filmes, aquela expectativa de mandar o filme para. Lembram como é que isso funcionava? Alguns devem lembrar ainda. Você mandava, tirava um filme com 36 poses, botava no envelope, levava até uma loja. Naquela loja Kodak, Canon, você colocava lá Canon, você colocava lá o nome e levava às vezes 2 semanas, às vezes mais, para revelar o filme. Aí vinham as fotos. Se abria, sentava num café para ver. Vinham os negativos, acompanhavam as fotos. E às vezes, daquelas 36 fotos que você tirou, 10 você aproveitava. Tinha coisas ali que você nem sabia o que tinha fotografado, coisas indistintas, esquisitas, fotos duplas, uma série de coisas, pois alguns amavam tudo aquilo. Amavam às vezes mais aquilo do que a própria fotografia. Todo esse processo. Depois começaram a aparecer máquinas que revelavam, você podia até acompanhar ali, em questão de 1 hora revelavam, era um grande fenômeno. Também máquinas com instantâneos que faziam na hora a fotografia, você retirava o papel com a foto, e assim até chegarmos às fotos digitais, que para alguns já não tem qualquer graça, e para outros é tudo de bom, não é? Ele está nos contando como foi para ele. Como é que foi esse processo existencial? Então ele nos diz, de todo modo, eu gostava mais da outra máquina, uma Olivetti convencional preta. Minha mãe escrevia a máquina para algum trabalho remunerado. O que transcrevia eram as músicas, os contos e poemas de autoria da minha avó, que sempre estava se inscrevendo em algum concurso ou começando um projeto que a tiraria do anonimato. Eu lembro da minha mãe trabalhando na mesa de jantar, inserindo cuidadosamente o papel carbono, aplicando com esmero o corretor quando errava, teclava sempre muito rápido, usando todos os dedos, sem olhar para o teclado. Penso que vários de vocês devem estar sorrindo nesse momento e pensando quantas vezes fizeram isso, não foi? Lembram que usavam 2 folhas brancas e no meio um papel carbono? E os dedos facilmente sujavam de tinta, porque tinham que arrumar a fita ali, que de vez em quando embaraçava, ou uma tecla que não retornava, daquelas teclas de metal. É isso que ele está contando. São as lembranças afetivas dele. E olhem, este grande escritor começava assim, seu amor pelas letras, seu amor por toda essa jornada que ele também é narrador, além de escritor, o Alejandro Zambra. E ele diz: talvez eu possa colocar dessa maneira. Meu pai era um computador e minha mãe era uma máquina de escrever. Logo aprendi a digitar meu nome, mas eu gostava mais era de imitar com o teclado, o repique dos tambores das marchas militares. Pertencer à banda militar era a maior honra que podíamos aspirar naquela época. Todos queriam, eu queria também. No meio da manhã, durante as aulas, ouvíamos o retumbar distante das caixas, os apitos, a respiração do trompete, do trombone, as notas milagrosamente nítidas do triângulo e da lira. A banda ensaiava 2 ou 3 vezes por semana. Eu ficava impressionado ao vê-los se distanciando em direção a uma espécie de várzea que havia no fundo do colégio. Quem mais chamava atenção era o responsável por levar o bastão, que figurava apenas nos eventos importantes, porque era um ex-aluno do colégio. Manejava o bastão com destreza admirável, embora fosse caolho. Tinha um olho de vidro e rezava a lenda que ele o perdera em uma manobra dessas, mal feita. Em dezembro, peregrinávamos até o templo. Era uma caminhada infinita, 2 horas, saindo do colégio, encabeçada pela banda e depois nós, em ordem decrescente, do quinto colegial, porque era uma escola técnica, até o primeiro do primário. Ele conta muito sobre esses elementos da marcha, da escola. Retorna então para a avó dele, que também gostava de cantar, e aos poucos os pendores literários dele se desenvolviam. A avó teve uma participação muito grande. Vejam algumas dessas participações. Alguns parágrafos depois ele escreve: minha avó sempre dizia frases de duplo sentido ou coisas impertinentes que ela mesma celebrava antes da hora. Agradecia com de nádegas em vez de nada. E se alguém dizia que estava frio, ela respondia: pelo menos não está calor. Também dizia: se é preciso lutatar, lutataremos. E respondia: de maneira nenhuma, como disse o peixe. Ou então, como disse o peixe. Ou simplesmente peixe, para resumir essa frase. De maneira nenhuma, como disse o peixe, quando lhe perguntaram se preferia ser preparado frito ou assado. Ah, ele conta também da missa que eles iam e como era nessa época na vida dele. Muitas páginas à frente, ele fala também que parte dessa construção da vida dele, das letras, do que viria a fazer com que mais tarde ele seguisse rumo às escrituras, tinha muito a ver com a música. Música. E vejam o que ele vai colocar aqui, e aliás, vai falar de como Paul Simon foi importante na formação cultural dele. Bom, então ele diz que fala do show do Paul Simon e do Garfunkel no Central Park, e depois ele diz que tudo mudaria na vida dos músicos, né? E que ele fala da mãe dele, que a mãe dele gostava muito dos Beatles, gostava muito de música folclórica chilena e também do Simon & Garfunkel, especialmente do Paul Simon. Ele diz: lembro dela ouvindo o curso da BBC, né, que vinha em alguns álbuns com dezenas de fitas cassete dentro, ou outro curso que tínhamos em casa, que era o método da árvore de inglês. 2 caixas, uma vermelha, outra verde, cada uma com um caderninho, um livro, 3 discos de 33 rotações. Eu sentava ao seu lado e ouvia, distraído, aquelas vozes. Ainda me lembro de alguns fragmentos, como quando o homem dizia: esses são meus olhos. Ele cita aqui em inglês, né? E a mulher respondia: aqueles são seus olhos. O melhor era quando a voz masculina perguntava: is this a pen? Isso é um lápis? E a mulher respondia: não, isto não é um lápis. mas é uma caneta. E depois, quando o homem perguntava, isso é uma caneta? E ela respondia, não, isso não é uma caneta, isso é um lápis. Ele disse que ele lembrava de tudo isso, da entonação, do disquinho que voltava para. Ficava rodando, ele olhava o disquinho rodar enquanto essas vozes surgiam e a mãe dele tentava entender tudo. Então ele prossegue. Tendo a pensar que cada vez que eu voltava para casa estava tocando na sala alguma música de Simon & Garfunkel ou da carreira solo do Paul Simon, quando Graceland foi lançado em 1986, minha mãe já era com toda certeza a mais fervorosa fã chilena de Paul Simon, especialista também nos acontecimentos da vida pessoal do cantor, como seu casamento falido com Carrie Fisher ou sua atuação em Annie Hall. Meu pai estava surpreso por sua esposa ter, de repente, se tornado fanática por aquela música de que ele, que então escutava exclusivamente zambas argentinas, não gostava. Abre aspas. Eu deveria ter um quarto só para mim. Fecha aspas. Ouvi minha mãe dizer certa noite, soluçando, ao fim de uma discussão iniciada, porque ela conseguira uns pôsteres e umas fotos para colar na parede do quarto dos dois, causando a óbvia reação irada do meu pai, que, de todo modo, teve de se resignar àquela exposição de outros homens em frente ao leito nupcial. Ele conta muitas passagens da formação cultural dele, muitos elementos. O livro é todo cheio de citações desses elementos. Quando nós tratamos dessas questões ligadas às propensões iniciais de uma criança, talvez enquanto eu estava lendo agora, vários dos senhores lembraram de como isso aconteceu com vocês. De como, por exemplo, quando vocês eram muito jovens, essas propensões surgiram e os caminhos que elas tomaram na vida de vocês, dos caminhos existenciais que se fizeram. Para o Alejandro, em todo o trabalho que ele expõe, a poesia em torno da escritura é dessa forma. Diferente de alguns que tomaram como curiosidade, ele levou isso adiante, bem adiante. E isso fez parte da vida dele. Para os dias de hoje. Vou partilhar a tela com vocês, porque nós vamos encerrar ouvindo esse trabalho notável do Paul Simon, né? Um trabalho de pesquisa. Ele foi à África, ele conviveu com os músicos, convidou esses músicos a trabalhar. Eles trabalharam juntos e construíram aquele memorável disco chamado Graceland. Aqui nessa ilustração que eu vou passar para vocês, é um show ao vivo realizado no Hyde Park, na Inglaterra. Vou partilhar a tela então para que juntos possamos acompanhar.
Graceland, into Graceland, Memphis, Tennessee. I'm going to Graceland. families, and we are born to Greaseland. My traveling companion is 9 years old. He's the child of my first wife. Without reason to believe, we both will be received in Greaseland. She comes back to tell me she's gone. As if I didn't know that, as if I didn't know my own death, as if I'd never noticed the way she brushed her hair from her forehead. She said losing love is like a window in your heart. Everybody sees you're blown apart. Everybody feels the wind blow. But I'm going to Greaseland, Memphis, Tennessee, Greaseland. Poor boys and pilgrims with families, we all go to Greaseland. My traveling companions are ghosts and empty sockets, living in ghosts and empties. She calls herself a human trampoline. And sometimes when I'm falling, flying, tumbling in turmoil, I say, oh, this is what she means. She means we are bouncing into Greaseland. I see losing love is like a window in your heart. Everybody sees your glory part. Oh, everybody feels the wind blow. Oh, in Greaseland, I'm going to Greaseland. I cannot explain, but some part of me wants to see Greaseland. Now maybe I'm obliged to defend every love in the end. Maybe there's no obligations now. Maybe I'm a reason to believe.